Salmo de número 8. Nós vamos ler o Salmo que contém 9 versículos. Salmo de número 8. E eu chamo a sua atenção para esse texto para nós pensarmos sobre canção de celebração. O Salmo de número 8 é como alguém que, depois de ter atravessado um túnel escuro, ao sair do túnel, contempla um céu estrelado, uma lua bonita, ou se tiver durante o dia, um sol bonito, um dia com céu azul. Por que eu digo isso? Porque os últimos salmos de Davi, até o Salmo 7, foram salmos de oração, lamento, tristeza. E aqui no Salmo de número 8, Davi está agora celebrando. Davi está cantando as alegrias na vida e no coração dele. O salmo foi escrito para o mestre de música, de acordo com a melodia Os Lagares, salmo davídico. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu, cuja glória é cantada nos céus. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos firmaste o teu nome como fortaleza. Por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem, para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés tudo puseste, todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo o que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Amém. Não precisa ser alguém entendido da constituição humana, não precisa ser um PhD em psicologia, por exemplo, para dizer que a vida, ela é tecida de bons e de maus momentos. Todos nós sabemos disso por experiência própria. A vida tem seus altos e baixos, a vida tem os momentos de alegria e os momentos de choro. Nos maus momentos, nós choramos, nos bons momentos, nós celebramos. Não é verdade? Tanto é assim que Paulo escreve em Romanos 12, 15, dizendo: alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. É claro que a gente prefere a celebração em vez do pranto, não é verdade? Se nós pudéssemos escolher, dizer a Deus que tipo de vida nós gostaríamos de ter, com certeza nós diríamos: eu quero uma vida onde só há celebração, só há canto de alegria. Apesar da Bíblia recomendar o contrário. Eu não sei se você já notou o que Salomão diz em Eclesiastes no capítulo 7. Eclesiastes 7, do verso 2 ao verso 4, Salomão diz: é melhor ir à casa onde há luto do que à casa em festa. É melhor ir a uma casa onde há luto do que uma casa em festa. Por que, Salomão? Aí ele diz: porque a morte é o destino de todos, os vivos devem levar isso a sério. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas o coração do tolo na casa da alegria. Forte isso. Não é que Salomão esteja proibindo a alegria, Não é que Salomão esteja proibindo as celebrações. Eu penso que o que Salomão está fazendo aqui é nos advertir sobre o perigo que nós corremos de nos entorpecermos com as festas e com as alegrias. Tantas vezes nós não sabemos celebrar, nós fazemos das celebrações e das alegrias momentos onde nós retiramos Deus das nossas vidas. Salomão sabia por experiência própria que na alegria, infelizmente, nós costumamos crescer menos do que na tristeza. Tanto é assim que quando testemunhamos sobre a obra de Deus em nossas vidas, geralmente nós atribuímos o crescimento espiritual, emocional, aos momentos de tristeza. Raramente, aliás, eu penso que eu nunca ouvi um testemunho de alguém dizendo que tenha crescido na fé ou crescido em Deus por ter uma vida de tanta alegria. Por que será? Não é que não seja possível, é possível. Eu penso que no momento de alegria, quando nós celebramos, nós somos tentados a nos esquecer daquilo que realmente importa na vida. E o que importa na vida é Deus, é o Senhor. Tanto que o salmista vai dizer no Salmo 119 que foi bom ele ter passado pelo sofrimento, porque ele aprendeu a lei e ele colocou em prática o que a lei dizia. Salomão sabia que a gente cresce mais nos tempos de tristeza e que, portanto, há mais sabedoria ao homem que está na casa onde há luto do que ao homem que vive buscando a casa da alegria. O Salmo 8 de Davi é um salmo onde nós encontramos a celebração da glória e da graça de Deus. É importante o Salmo 8 porque esta é uma canção que serve de exemplo, irmãos, exemplo insuperável de como devem ser as nossas canções e as nossas celebrações. Não só nos cultos, não pense apenas nos cultos da igreja, porque geralmente celebração, canção, a gente atribui só aos momentos de igreja e de culto, enquanto que a vida é um culto e deve ser uma celebração. Então, olhar para o Salmo 8 é descobrir como Deus espera que nós cantemos e celebremos a vida. C.S. Lewis, falando desse Salmo, ele diz que o Salmo trata-se de uma letra resumida e requintada. No Salmo de número 8, nós temos um resumo requintado da forma como nós devemos cantar e celebrar. Um Salmo que foi inspirado por Deus, com o objetivo singular de nos guiar nos nossos festejos, nas nossas comemorações. As festas juninas se aproximam e é perceptível. Quem esteve fora de Goiânia por 17 anos como eu, 13 anos em São Paulo e de volta com alegria a Goiás, aqui valoriza-se muito mais as festas juninas do que no estado de São Paulo. Lá também se celebra, mas aqui celebra mais. Mal terminou o Dia das Mães e a gente já vê banderolas nas lojas, camisa xadrez exposta. O goiano gosta das festividades juninas. Aliás, é do brasileiro os festejos, as comemorações. O brasileiro é um povo festeiro. Eu fiquei impressionado com o passeio da tocha olímpica pelos rincões do Brasil até o momento. Pessoas simples que nunca provavelmente teriam ouvido falar de uma tocha olímpica, mas sorrindo de ponta a ponta, mordendo as orelhas de tanto sorrir, dizendo que era muito bom estar ali festejando. É nosso o festejo e a comemoração. Só que o nosso festejo e a nossa comemoração jamais podem perder de vista, ou devem perder de vista, a grandeza de Deus. E o que Davi está fazendo no Salmo 8 é nos ensinando, de forma resumida e requintada, como deve ser o nosso cântico, a nossa celebração, a nossa festa. Então, na busca por sabedoria para celebrar, eu quero convidar você para olhar para esse Salmo comigo e fazer três perguntas ao Salmo. Primeira, por que celebrar? Segunda pergunta, o que celebrar? E terceira, como celebrar? Por quê, o que e como? Primeira pergunta, por que celebrar? Irmãos, eu nasci num lar que infelizmente não era cristão. E eu participei de dezenas de festas e celebrações vazias de Deus. Apesar de algumas delas terem sido festas religiosas, festas juninas. Eu falava com o irmão jovem, ele que agora tem casa em Caldas Novas, mas eu cresci nas ruas de Caldas Novas quando ainda não tinha em Caldas Novas sinaleiro. Me lembro tantas vezes de deitado naquela rua principal da praça, no chão, no asfalto, e por minutos longos, extensos, quase hora, não passava carro. E eu me lembro das grandes festas religiosas que os tios, avós faziam na fazenda, no pé da serra da pousada, no lado oposto da pousada do Rio Quente, onde a família tinha fazenda. Infelizmente não sobrou nem terra debaixo da minha unha de tudo o que a família um dia teve, mas Deus sabe de todas as coisas. Eu cresci no meio de festas e de celebrações, e tive a infelicidade de ver como é plenamente possível você celebrar sem conteúdo. Aí depois eu cresci, me tornei adolescente, jovem, professor de matemática. E quantas vezes eu não ouvi alunos, amigos dizerem assim: olha, hoje é sexta-feira, eu não quero saber quem morreu, eu quero é chorar. Dizendo o que com isso? Que não importa por quê, o quê e menos ainda como celebrar. O que importa é festejar, é brindar, é gargalhar. Essa é a mentalidade das pessoas. As pessoas não param para perguntar: por que celebrar? Por que essa festa? O problema com essa mentalidade que não reflete sobre o porquê da celebração é que essa mentalidade não considera a Deus, e essa mentalidade leva as pessoas literalmente à desgraça. Tanto é verdade que Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 5, verso 18, ele diz assim: não busquem alegria se embriagando com vinho, isso acaba em libertinagem e imoralidade. Ao contrário, bebam do Espírito de Deus à vontade. Os valores do reino de Deus, irmãos, eles são outros. As celebrações, os motivos das celebrações cristãs são totalmente diferentes dos motivos mundanos. Romanos 14, 17 diz assim: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é churrasco e chope. Você imagina uma festa no mundo sem churrasco e chope? Já teve ocasião de membros de igreja em São Paulo fazer festa de casamento e não querer servir bebida alcoólica? E de várias vezes eu pegar a família totalmente embaraçada, porque de repente, no meio da festa, numa mesa, lá no centro do salão, alguém aparecia com uma garrafa de uísque. Numa dessas ocasiões, um irmão da igreja correu e falou: pastor, não fui eu que pus, ele trouxe escondido. Eu falei: mas deixe ele beber. Porque na cabeça do ser humano, sem o Espírito de Deus, não tem festa e não tem celebração, se não há o que comer e muito do que beber. E Paulo diz: o reino de Deus não é comida nem bebida. No reino de Deus não precisa dessas coisas para alguém ser feliz na sua celebração. No reino de Deus o que importa é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E aí Paulo continua no verso 18 de Romanos 14: aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens, diz Paulo. Agora, para o cristão, até a celebração visa refletir a grandeza, a glória e a graça de Deus. A celebração do crente pode até conter comida e bebida, nada contra isso. Nada contra a comida e a bebida. Não é a comida e a bebida que Paulo, por exemplo, está contestando. Note que Paulo em Efésios não diz não bebam, ele diz não se embriaguem. O problema é a embriaguez, a glutonaria. Crente pode não servir bebida geralmente em suas festas, mas o tanto que ele come de forma pecaminosa, glutônica, é terrível. Então Paulo está dizendo, nem muito vinho para que não se embriague, nem muito churrasco para que não seja um glutão. Porque nós podemos idolatrar tanto a bebida, quanto o espeto de carne. Idolatria é tropeço para o mais fraco na fé. A celebração do cristão deve sempre promover a edificação do próximo em Deus. É o que Paulo diz em Romanos 14, de 19 a 23. Romanos 14, 19 a 23, Paulo diz, tudo o que fazemos deve visar a edificação do próximo em Deus. Toda nossa celebração deve visar fazer o outro refletir na grandeza, na glória e na graça de Deus. Davi sabia muito bem disso. E é por isso que ele celebra, e o Salmo 8 está aqui para nos provar isso. Davi nos ensina que nós devemos celebrar sempre a bondade de Deus. O que Davi está celebrando no Salmo de número 8, dentre tantas coisas, principalmente é a bondade de Deus. Bondade essa que nos conduz em triunfo. De novo, olhe comigo o que diz o cabeçalho do Salmo 8. Repito aos irmãos, jamais leiam o Salmo, se ele tiver um cabeçalho, sem buscar compreender o cabeçalho, porque o cabeçalho diz muito sobre o Salmo. E o cabeçalho do Salmo 8 diz assim, para o mestre de música, de acordo com a melodia, os lagares, ou algumas versões dizem, em Gitite. Qual versão aqui diz Gitite? Alguma versão antiga, está vendo? Salmo Davídico. O que quer dizer isso? A expressão os lagares vem de uma palavra hebraica, que significa prensa de uvas. Se você olhar no dicionário o que é lagar, você vai ver que é um tanque onde se espreme a uva. Sabe aquele tanque onde você joga as uvas? E geralmente tem festas no sul do Brasil, a gente já viu na televisão as pessoas pisando a uva. Em Vinhedo, São Paulo, próximo a Campinas, tantas festas da uva a gente foi e a gente via isso, essa cena deles pisando uvas num tanque, e esse tanque é o lagar. Pois bem, para muitos estudiosos do hebraico e dos salmos, esse salmo era cantado anualmente nas festas de colheita das uvas para a fabricação do vinho em Israel. Lembre que o vinho era uma bebida vital para o povo hebreu naquele tempo, porque a maioria das vezes a água não era potável e a fermentação do vinho ajudava a no saciar da sede. Isso era motivo de celebração. Também a alegria das festas. Agora, é interessante que algumas versões colocam salmo de acordo com a melodia os lagares, mas outras dizem de acordo ou em Gitite. Por quê? Da onde vem o Gitite? Existe uma obra entre os judeus chamada Targum. O que é um Targum? Um Targum é um nome que se dá às traduções, algumas paráfrases, alguns comentários em aramaico da Bíblia hebraica. Acontece que Israel estava vivendo na Babilônia, e à medida em que eles passavam os anos na Babilônia, eles iam deixando de aprender o hebraico, e sem o hebraico eles não liam a Bíblia deles. A Bíblia corrente era o aramaico. E aí os estudiosos hebreus começaram a escrever traduções e paráfrases da Bíblia hebraica em aramaico. E isso aconteceu até mais ou menos o período da Idade Média, depois de Cristo. Quando você pega um Targum, que é uma dessas traduções, o cabeçalho do Salmo de número 8 diz assim: para o mestre de música, ao som da cítara que Davi trouxe de Gate. Alguma versão diz assim? Ao som da cítara que Davi trouxe de Gate. Que interessante. O que é cítara? Cítara é um instrumento de corda, um tipo de lira. Então nós temos algumas traduções que colocam no cabeçalho, de acordo com a melodia, os lagares. Então o salmo seria cantado na época das festas, por causa da colheita da uva. Mas nós temos o Targum, que é a tradição hebraica, traduzindo, dizendo que esse era um salmo para ser cantado ao som da cítara. Cítara esta que Davi trouxe de Gate. Sabe o que o judeu acredita? Que o salmo de número 8 foi composto por Davi logo após a vitória dele sobre Golias. E se você ler, por exemplo, 1 Samuel 17, 53 a 54, você vai ver que Davi e os de Israel levaram várias coisas dos filisteus, dentre essas coisas, a espada de Golias e uma cítara dos filisteus. E aí há quem diga que o salmo de número 8 era cantado no dia da celebração pela vitória de Israel sobre os filisteus. 1 Samuel 18, 6. Então, quem lê o salmo com o cabeçalho Os Lagares, está celebrando as grandes colheitas proporcionadas por Deus. Quem lê o Salmo 8 com o cabeçalho Engitite, está celebrando a vitória de Deus sobre os gigantes da vida. Qual é a tradução melhor? Não importa. O que importa é que se está celebrando a Deus, seja pelas grandes colheitas que Deus nos proporciona ao longo da vida, seja pelas vitórias que Deus nos dá sobre gigantes na vida. Eu particularmente prefiro ler o Salmo 8 como celebração pela vitória sobre gigantes. E os irmãos, quando a gente lê com mais atenção o Salmo, vai perceber por que eu penso que assim é melhor. O que Davi está dizendo para nós, ele está respondendo à pergunta: por que que nós devemos celebrar? Nós devemos celebrar porque Deus nos proporciona colheitas. Deus nos dá o sustento e, na maioria das vezes, muito além do sustento. Paulo diz que se nós tivermos o que vestir, com o que vestir e o que comer, devemos estar assim o quê? Contentes. Mas a gente tem muito mais do que roupa para o corpo e comida para o bucho, como dizia a vovó. Deus nos dá colheitas. Deus nos dá além do que pedimos ou pensamos. Deus também é Deus que nos proporciona vitórias sobre gigantes. Por que que a gente celebra? Porque nós só temos um Deus que nos conduz em triunfo. Nossas festas não são celebrações dos prazeres da carne. Nossas festas, nossas músicas, celebram a graça, o amor, a bondade, o poder de Deus. Por que que a gente celebra? A gente celebra porque Deus nos dá grandes colheitas e nos proporciona grandes vitórias. Segunda pergunta: o que que a gente celebra? Os filhos de Deus não celebram por celebrar. Eles não celebram pela festa. Os filhos de Deus, como já disse, celebram para exaltar a grandeza, a glória e a graça de Deus. Atos 14, 17 fala sobre isso. E é isso que Davi celebra no Salmo 8. Agora veja comigo, o título do Salmo nos revelou por que celebrar. Agora, lendo o Salmo, nós aprendemos: Davi, o que é que você costuma celebrar. Em primeiro lugar, celebre o poder de Deus. Lembra que eu falei que eu prefiro ler o Salmo no contexto de Davi tendo vencido Golias? Agora veja por que eu acho que assim é melhor. O poder, a grandeza e a transcendência de Deus são celebrados aqui no Salmo 8, de 1 a 3, de três maneiras. Olha como é que Davi celebra o poder de Deus, a grandeza de Deus, a transcendência de Deus. Ele celebra isso de três maneiras. Em primeiro lugar, Deus tem poder para revelar o nome dele em toda a terra. O Salmo diz assim, no verso 1, Senhor, Deus nosso. Infelizmente, o português não capta o fato de que no verso 1, Senhor, Senhor, são duas palavras diferentes para descrever Deus. A primeira, Senhor, é Yahvé. A segunda, Elohim. Então, na verdade, Senhor, nosso Deus, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu, cuja glória é cantada nos céus. Irmãos, a gente acha que isso é bobagem, mas felizmente a nossa geração, a geração das redes sociais, nos ajuda a compreender o valor de um nome que é conhecido por toda a terra. Sabe como é que as pessoas costumam ficar famosas hoje em dia? Se elas postam, por exemplo, um vídeo no YouTube, que é um canal na internet, e se tiver milhões e milhões de visualizações, ou seja, se o mundo inteiro conhecê-lo pelo que ele é e fez, ele é chamado até para gravar um disco, como foi o caso do menino aí, o Justin Bieber. Ficou famoso por um videozinho no YouTube, o nome dele se espalhou por toda a terra no YouTube, e ele gravou um disco, ficou famoso. As pessoas dão valor ao nome que se espalha por toda a terra. As pessoas dão valor aos artistas. Por exemplo, eu estava ouvindo a entrevista de Eugene Peterson, que traduziu a Bíblia, A Mensagem, tem tantos livros bons que foi escrito, pastor presbiteriano aposentado nos Estados Unidos, e um dia o Bono Vox, que é o grande cantor do YouTube, ouviu falar da Bíblia, A Mensagem, comprou, começou a ler os Salmos e começou a ter uma caminhada com Deus diferente, lendo a Bíblia na tradução do pastor Eugene Peterson. E aí um dia o Bono liga para ele. E o Bono liga para ele e diz, olha, eu estou indo fazer um show nos Estados Unidos, eu vou estar no Texas. Se o senhor quiser, eu mando um avião aí buscar o senhor em Montana, onde ele mora. E o senhor vem passar a semana, o senhor e sua esposa, comigo aqui no Texas. Ele falou, não posso, tem muito compromisso. Aí ele contando essa história para um repórter que conhece a fama de Bono Vox pelo mundo, o nome dele é conhecido em toda a terra. Aí vira para o pastor Eugene Peterson e fala, como o senhor pôde declinar um convite assim? Sabe o que ele disse na simplicidade dele? Ele olhou para o repórter e falou assim, você sabia que eu estava no meio da tradução de Isaías 6, que diz, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos? O repórter ficou olhando assim e falou, Eu estava traduzindo o texto do nome que é majestoso em toda a terra. Bono Vox. Que ele cante no Texas. E que eu continue com o meu Deus. Não é que ele estivesse denegrindo Bono Vox. Tanto que ele depois recebeu o Bono na casa dele. É que ele estava dizendo o seguinte. Mais majestoso do que o nome do YouTube. Mais majestoso do que o nome Coca-Cola, mais majestoso do que qualquer marca ou nome de celebridade, é o nome do Senhor em toda a terra. Tu, cuja glória é cantada nos céus. O YouTube enche um estádio no Texas. Agora, o Senhor é celebrado pelos anjos. Miríades e miríades de anjos nos céus. Então o poder de Deus para revelar o nome dele em toda a terra. Verso 9, Senhor Deus nosso, como é majestoso o seu nome em toda a terra. Veja que o Salmo começa e termina com a mesma expressão. A embalagem do Salmo é a verdade. de que o poder de Deus se revela no nome dele em toda a terra. Outra coisa, Deus tem poder para reverter em vitória a fraqueza do povo. Do povo dele, o povo de Deus, irmãos, é fraco diante do mundo e diante das questões dessa vida. Quantas vezes você não se sente impotente diante do mundo, como Davi se sentiu impotente diante do gigante Golias? Por isso que eu acho que esse salmo foi o salmo de vitória sobre Golias. Olha o verso 2: dos lábios das crianças e dos recém-nascidos firmaste o teu nome como fortaleza. Por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que buscava vingança. É como se Davi estivesse dizendo: olha, diante do gigante eu me senti como um recém-nascido, uma criancinha. Mas Deus é poderoso para reverter em vitória a fraqueza do povo dele. E quando eu derrubei Golias e cortei a cabeça dele, todos os filisteus que gritavam a glória de Golias se silenciaram. Deus é poderoso para reverter em vitória a fraqueza do povo dele. Por que que a gente canta? Por que que a gente celebra? Porque Deus é majestoso. E o que a gente celebra? A gente celebra esse Deus que, diante de tantas circunstâncias, quando nos sentimos menininhos, criancinhas, pequeninos, a gente sabe que tem um Deus grande e majestoso. Eu jamais vou me esquecer da cena, chegando em casa depois de Samuel nascer, eu e Cris, com aquele menininho pequenininho no colo. Quanta impotência eu senti naquele momento, e sei que também a Cris. Mães aqui sabem do que eu estou dizendo, ao pegar um nenê no colo. Por mais que você tenha brincado de boneca a vida inteira e tenha desejado ter sido mãe, quando você pega e leva para casa, você se sente do tamanho de um alfinete. E vem Davi e diz: Deus é poderoso para reverter em vitória a nossa fraqueza diante de circunstâncias, e essas sempre estão diante de nós, circunstâncias quando tudo é gigantesco e nós somos minúsculos. E sabe do que mais? Deus faz calar aqueles que gritam: ele não vai dar conta, ele não vai conseguir. Quer ver? Espera para ver se ele não cai. Deus é poderoso para silenciar o inimigo que busca vingança. Mas em terceiro lugar, poder para revestir com glória e beleza a obra da criação. Aí eu fico vendo Davi no verso 3, deitado, sem sono, pensando na grande vitória de Deus. Às vezes a gente perde o sono por causa de preocupação e tristeza, mas você também já deve ter perdido o sono por causa de muita alegria. Aliás, os psiquiatras dizem que quem às vezes sofre com instabilidade de humor não pode ter muita tristeza nem muita alegria. Já ouviu falar disso? Davi aqui perdeu o sono de tanta alegria. E aí ele olha para o céu e diz: quando contemplo os teus céus, as obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste. Ele está celebrando o poder de Deus que reveste com gloriosa beleza o mundo em que nós vivemos. Então, o que é que nós celebramos? Em primeiro lugar, o poder de Deus. Em segundo lugar, a presença de Deus. Olha o que ele vai fazer do verso 4 ao 9. A presença cuidadora de Deus. Deus, irmãos, ele é transcendente, mas ele é imanente. Ele é um Deus soberano, mas ele é um Deus presente. Ele é Deus, mas ele também é Pai de amor. Ele é grandioso, glorioso, mas ele também é generoso. E é isso que Davi está dizendo. Ele celebra a presença de Deus, a presença cuidadora. Olha o que ele diz, verso 3: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes? Por que que o Senhor fez obra tão linda, que é o universo onde o Senhor colocou o homem? Por que, quem sou eu para o Senhor se importar tanto e me dar um universo onde vivo tão lindo? E quem é o filho do homem para que com ele te preocupes. Quem sou eu para o Senhor se preocupar comigo? Essa presença que cuida, essa presença que também abençoa, abençoa na forma como nos criou. Olha o verso 5: tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais. Nós somos inferiores aos anjos em poder, nós somos inferiores aos anjos em muitas coisas, porém, nós, os homens, fomos coroados de glória e de honra. Então a presença abençoadora na forma como nos criou, a presença abençoadora no domínio que Deus nos deu. Olha o verso 6: tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre seus pés, tudo puseste. O Senhor criou obra magnífica e nos colocou como supervisores, cuidadores, soberanos sobre a criação. E o sustento, olha o verso 7: todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. O Senhor nos abençoa com essa presença abençoadora que sustenta, que proporciona. É por isso que Davi começa e termina o salmo dizendo: Senhor, Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. A sua presença conosco é majestosa. Presença que cuida, presença que abençoa. E a última pergunta: como celebrar? A gente viu o porquê, porque Deus é majestoso. A gente viu o quê, o poder e a presença de Deus. Como celebrar? Em primeiro lugar, celebre com alegria. Celebre com alegria. É impressionante como nós crentes somos prontos a vir ao culto e cantar um hino de alegria, um cântico de celebração, com a cara fechada. Mas o Salmo 81, o Salmo 84, assim como o Salmo 8, trazem mais ou menos o mesmo cabeçalho, os lagares ou engitite, ou seja, são salmos de felicidade. A cítara, que era um instrumento de gate, para instrumento, um instrumento de corda, era um instrumento de celebração alegre. Não se celebrava tristeza com a cítara, celebrava-se alegria. Então Davi está nos dizendo que quando a gente contempla o poder e a presença de Deus, a gente celebra com alegria. Mas também se celebra com reverência. Como é que é possível ser alegre e reverente ao mesmo tempo? Você vai numa montanha russa, por exemplo. Eu fico, sempre me perguntei, por que que jovem gosta de montanha russa? De pular daqueles lugares altos, naqueles elásticos, quase bate a cabeça no chão, volta para cima e grita. É impressionante, observe um jovem assim no topo de uma montanha russa ou descendo uma montanha russa, ele mistura dois sentimentos: a reverência pela altura e a alegria pela aventura. Deus, ele nos convida a combinar esses sentimentos. A reverência está aqui no verso 4, que é o homem, para que com ele te importes. Eu não posso simplesmente chamar Deus de o cara lá de cima. Ele é meu Pai em Cristo, mas Ele não deixou de ser Deus. Um filho brinca comigo até um limite. Um filho não vai me chamar de uma forma vulgar, como às vezes ele chama um amigo. Eu não posso admitir, eu sou o pai dele. Deus quer que nós o celebremos com alegria, mas também com reverência. Com alegria, com reverência e o tempo todo. Davi começa e termina o salmo dizendo: Senhor, Deus nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Começa e termina para dizer: é em todo o tempo. É no começo, é no fim e é entre o começo e o fim. Agora, só consegue celebrar como Davi celebra quem faz de Deus o Deus dele. Senhor, Senhor nosso. Não é um Deus qualquer, não é o Deus. é o meu Deus. Se o seu Deus, ou se o Deus não é o seu Deus em Jesus, você não vai conseguir cantar assim, nunca. Muita gente não canta com a vibração e não celebra da forma que deveria, porque o Senhor é só o Senhor, não é o Senhor meu. Ele até pode ser pastor, mas não é o meu pastor. Se ele não for o meu pastor, eu até vou cantar, mas não vai ser de alegria e nem vai glorificar a Deus. Então eu termino pedindo para você parar e pensar: que motivos você tem para celebrar? Pense. Que motivo você tem para celebrar? Será que há motivos para você celebrar? Olha só, você pergunta para uma pessoa: que motivo você tem para celebrar? Ela vai te dizer: eu tenho saúde. Aí eu te pergunto: e o dia que a saúde foi embora? Que motivo você terá para celebrar? Outros vão dizer assim: eu tenho uma família. Mas e o dia que Deus levar alguém que você ama? Que motivo você terá para celebrar? Ah, eu tenho dinheiro, e o dia que você não tiver? Eu celebro a Deus pelo meu trabalho. E o dia que você se aposentar? Não vou nem falar em perder o emprego, vamos falar de aposentadoria. Veja como são frágeis os motivos do mundo. E muitas vezes, infelizmente, os crentes celebram só isso. Nada contra celebrar isso. Temos que celebrar a saúde que Deus dá, o trabalho, a carreira, tudo. Mas o crente não celebra só por isso. O crente celebra porque o Senhor é Senhor dele. A graça desse Senhor é melhor do que a vida. No mesmo tom do Salmo 8, Davi diz assim em Atos 14:16. Abra lá para a gente terminar, ouve. Atos 14:16 e 17. No passado, Deus permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho. Deus mostrou sua bondade, dando-lhes chuva do céu e colheitas no tempo certo. Concedeu-lhes sustento com fartura. Irmãos, graças a Deus que não para aqui. Olha aqui para mim. Muita gente prova ou vê a bondade de Deus na vida deles. Muita gente se beneficia da chuva do céu. Muita gente colhe no tempo certo, tem o salário no fim do mês. Muita gente tem sustento com fartura e não é alegre. É mentira minha? Sabe por quê? Porque o que faz tudo isso que Paulo acabou de dizer ser bom e motivo de celebração é o que ele põe no final da frase: Deus também tem que te dar um coração cheio de alegria. Se Deus não te der um coração cheio de alegria, você vai ver bondade e não vai ficar alegre. Você vai se beneficiar da chuva e não vai celebrar. Você vai colher no tempo certo, você vai ter sustento, você vai ter fartura e vai viver miserável. Então eu te pergunto de novo: que motivos há em sua vida para você celebrar? Vá na raiz do negócio. Não é o filho, não é a carreira, não é a profissão. O motivo é que nós temos o Senhor. O Senhor que enche o coração de alegria. Na riqueza ou na pobreza, na saúde ou na doença, é o Deus que nos ajuda a ser contentes em toda e qualquer circunstância, tendo fartura ou passando necessidade. Tudo posso no Deus que me fortalece, tudo posso no Deus que alegra o meu coração, o Senhor que é o meu Senhor. Que motivos você tem para celebrar? Sem saúde, talvez, sem dinheiro, família cheia de problema, mas se você tem o Senhor, esse é o motivo. E se você tiver tudo, saúde e tudo mais, e celebrar, mas não tiver Deus, você terá transformado toda a bondade de Deus em idolatria. Nós não celebramos porque temos as coisas. Nós celebramos porque temos Deus, e que nos falte todas as coisas. Saia daqui hoje à noite dizendo como Davi no Salmo 8: Senhor, Senhor meu, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Feche seus olhos e ore comigo, por favor. Ó Deus, em nome de Jesus, como é bom saber que temos o Senhor como Deus. Senhor que é poderoso, mas é presente. Senhor que nos conduz em triunfo, que nos dá fartas colheitas, que nos ajuda a derrubar gigantes. Mas não só por isso, é Senhor que enche o coração da gente de alegria no Senhor, de orgulho por termos o Senhor cujo nome é famoso em toda a terra, cujo nome é celebrado nos céus, cujo nome um dia será celebrado em toda a terra, onde todo joelho haverá de se curvar diante de Ti. Ó Deus, que esse seja o motivo da nossa celebração, que esse seja o conteúdo da nossa celebração, e que nossa celebração seja com alegria, reverência, em todo o tempo. Ó Deus, como é bom ter um Deus que enche o coração de alegria, um Deus que dá comida, mas que dá o apetite. Um Deus que dá a comida, mas que dá o cheiro e o sabor. Um Deus que cuida, dando alegria aos filhos dele. Ó Deus, encha o nosso coração dessa alegria. Há muito que celebrar, mesmo não tendo dinheiro, mesmo não tendo riquezas, mesmo não tendo saúde, mesmo chorando a partida de alguém. O Senhor é Deus, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu Deus, o nosso Deus. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém.